Vai começar essa putaria quando?
Tô fazendo esse teste aqui, cara, tentando gravar com essa porra de um programa, mas programa free use tu já viu, né? O risco de dar merda é grande.
Que vai rolar muita merda, tá ligado?
Reza a lenda que essa foto de verdade não é nem da mãe do Portela.
Porque na verdade é assim, eu sou novo no grupo, tá ligado? Só que se eu chego lá naquele, oi gente, eu sou novo no grupo e tal, tô fudido, tá ligado?
Atual, sempre dá pra um, sempre dá pra outro, não dá pra um, não dá pra ninguém.
Não, eu tô tentando chamar aqui o. Só que o. Porra, o cara não tá atendendo, velho.
Ai, cara, ainda vim correndo, mano.
Não é, porra. Parece que o Jafar lá, ele tá num PC com Linux, cara. Porra, esse filho da puta conseguiu falar com ele, eu vou dar um esforço. Que mongoloide que usa Linux, velho. Vai tomar no cu, tem que ser muito hipster pra usar essa merda, mano.
Era 8, aí mudou pra 8h20. Aí agora já é 8h35 e nada, tá ligado?
Rádio Relógio Federal, ZYJ465.
Tô vendo aí, mano, eu tô aqui, ó, já falei até pro pessoal que eu não vou nem jantar, mano.
Pô, cara, pode jantar, velho, janta aí online, ué, qual o problema?
Você não começa?
Pô, tu já tentou escutar o Pauta Livre? Hum? Alô, viado, o cara já se gritou do outro lado. Oi,
a gente acostuma, né?
Tá faltando, pelo menos assim, que deu uma confirmada foi o Wilker. E o Júlio, que daqui a pouco tá entrando aí. É que o Júlio é um filho da puta, cara. Esse viado deve estar lavando louça, tá ligado? Peraí. Segura aí que eu vou adicionar o nosso niga. Caralho, vem na mão, filho da puta.
Alô?
Porra, é você, porra, com esse computador do milhão aí? Já ficou bolado. Puta que pariu. Já ficou bolado. 30 segundos ele já ficou bolado. Calma, porra. Quem tá falando aí? Quem tá falando? É da Telérgio, porra? É o Jafar?
É.
Porra, Evil Bin Laden, caralho, o Bin Laden precisa de uma versão evil desse filho da puta ainda?
Rapaz, a história desse nick é antiga, cara. Assim rapaz, que aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, eu resolvi testar pra ver se eu conseguia colocar esse nick. Aí, por que pareça, eu consegui.
Parabéns, meu porra.
Vem cá, só pra constar, vocês são todos solteiros, né? Ah, tá.
Deixa
eu sou casado.
Não vai conversar perto da esposa, não, né?
Não, relaxa.
Paz, é aquela parada. O Júlio, ele tá um pouco atrasado porque ele tá lavando a louça. Então, você já foi malandro, já deixou lá pra lavar depois, né?
Ou lavou antes, né? Vai saber.
É, pode crer. Não, tava enrolando. É, tá ruim meu PC, não tô conseguindo conectar.
Agora me diga uma coisa, qual vai ser o tema desse podcast?
Ei, caraca, esse negócio. Oh, não posso ficar muito tarde, não, pô.
Você sabia?
Ô, viado. Ô, tecla devagar aí, ô filho da puta. Tá vendo X-Vid, né? Filho da puta.
Eu vou falar que eu tô vendo X-Video, porque se eu falar que eu tô vendo mangá, eu vou ser zoado.
Caralho, que bicha, cara. Peraí que eu vou te tirar dessa conversa, cara. Não.
Aí vocês estão me ouvindo?
Ah, seu viado.
Não.
Até que enfim.
Opa, beleza, gente?
Abaixa o som da televisão e me escuta só pelo Skype.
Exatamente. Assim, depende. Se o Júlio for editar essa porra, ele corta alguma coisa que a gente venha falar de como, por exemplo, beneficiado.
Ah, igual no MDM.
Ah, mas aí corta não, aí eu repito, né? Eu ponho um delay, dou uma valorizada, né?
Viado.
O B não tá aqui, não?
Rapaz, esse viado tava tentando conectar aí com um PC positivo aí, a gente botou até uma pilha nele, mas aí ele ficou até bolado, com 5 segundos de conversa ele ficou bolado, eu falei que ele conectou com uma internet da TIM num PC da positivo. Mata! Peraí que agora eu acho que o B vai, hein? Aê, Negritz!
Opa!
Aê! Porra!
Cara, peraí.
São gato, velho!
É, são dois gatos, na verdade.
Uau!
Caralho, tá bom, para! Olha, velho! Olha! Mata!
É,
mata.
Na verdade, cara, esses gatos. O que acontece, cara? Tinha um gato na vizinhança que era ruim pra caramba. E ele pulava pra cá e batia nesse cara. Então eles ficavam, tipo. Eles eram no mesmo time, né? Eles tinham que se defender contra a ameaça pior. Só que esse gato, cara, morreu. Aí eu acho que eles estão disputando quem é o bambambam bam, bam da parada aqui agora. Eles vivem se engalpinhando aqui. E agora acabou de acontecer aqui, mano.
Tu sabe como é que a parada funciona na natureza, né,
cara? Não, pois é, o mais forte sobrevive, né?
Exatamente, sempre tem que ter um
filho da puta mais fraco.
Exatamente, tem que ter um filho da puta pra fazer bullying nos demais, né? Senão a parada perde a ordem.
Exato, foi o que aconteceu aqui, cara.
Exatamente. Mete a porrada. De primeira, velho. Ajeita pra bater o pênalti, dá uma bicanca, joga no ângulo. É assim que se faz com bicho. Bicho bom é na panela, velho.
Ok, kids, this is proud to present
a Mauri Cash e os Lamentáveis.
Oh, hey, please, try the fish.
Rápido.
Eu fico nervoso.
Estamos começando o primeiro AmauriCast da história. E hoje aqui, emprestando seu calor corporal pro yoga, Lone Wolf. Decapitando infiéis no Oriente Médio, Jafar o Monge Maldito. O antipaladino do oposto inverso da justiça social, Black Miga Mega Power. Eu sou o Super, o seu garçom essa noite, e o nosso assunto é: essa é a melhor época pra ser nerd? Existe uma distinção da gíria, do vocabulário do Rio pra São Paulo, pro Nordeste, todo mundo sabe, isso não é novidade pra ninguém. Mas a burrice é igual em todas as regiões, velho. Os caras têm orgulho, velho, de ser burro. Esse que é o problema.
O que tem eu?
Olha aí.
Os caras entendem que liberdade de expressão é burrice, tá ligado?
Eu tava vendo a Globo esses dias, eu tava vendo ontem, e tava falando de uma situação lá, não lembro o que era. E aí a mulher falou de jovens de 25 a 35 anos. Aí eu falei, puta, agora ferrou de vez, né?
É, mas essa noção mudou mesmo, cara. Assim, parece que é papo de velho, mas não é não. Eu lembro
que tinha que... O povo tá ficando mais imbecil, assim.
Tem um pouco da imbecilização. É, tem um pouco da imbecilização, mas também pode ter a ver com a questão de expectativa de vida mesmo. Quer dizer, um cara, sei lá, um cara que vivia 60 anos, há 100 anos atrás, vivia pra caramba, né? A coisa já não é tanto assim. As pessoas estão vivendo mais tempo e elas estão vivendo com mais qualidade por mais tempo. Então, a tendência é que... Nossa, sem contar que a própria mentalidade do que vem a ser juventude e do que vem a ser uma pessoa adulta, ela mudou. Claro que há uma questão de imbecilização, né, que é induzida aí pela própria indústria de cultura pop, né? Os caras querem que você passe a vida toda assistindo os mesmos, comprando os mesmos brinquedos, jogando os mesmos jogos. Você tem um pouco disso.
Mata. É a porra desse baiano. Eu vou tirar
esse filho da puta. Aí, por favor.
Aí, não mexe na antena, não. Tá bom, fica aí.
Sai do Tibia, hein? Nada de download aí, tá?
Que filha da puta, né, cara? Tá usando torre. Que... Caralho, quem é que tá vendo Xvideos aí, velho? Assume logo aí. É o Bits, né?
É fácil descobrir quem não é. Mas o que a gente tava falando mesmo antes da interferência alienígena aí?
Não, eu esqueci. Pô, tu tá com Alzheimer, cara. Você acabou de falar isso em um minuto que você falou isso.
É, cara,
eu Eu entendo tudo isso dessa cultura do envelhecimento, da... Só que você pode não ser um completo idiota, entendeu, cara? É isso que acontece, cara. Você quer um exemplo? Você vai lá na Campus Party, por exemplo. Você chega lá na Campus Party, velho, você vê um cara de 40 e tantos anos agindo como um moleque de 15, 16 anos. Aí não, velho. É, babaquice, né? Foi o que eu te falei, Renato. Cara, eu... Porra, eu sou pai, porra, etc. Eu não posso ficar super feliz de estar num restaurante, numa lanchonete do Star Wars e comer um hambúrguer da outra vez e falar, uau, que lindo, sabe, velho? Passou, sabe? Você tem o direito de fazer a merda que você quiser, mas bom senso, né, velho?
Eu gosto de bonequinho, assim, sabe? Eu gosto de bonequinho mesmo, assim. Tem uma coleção, já gastei uma nota não, com essa é porra. Boneco.
Que viado, velho. Olha só.
Essa merda, eu odeio essa merda, bicho. Você chega no lugar. Não é bonequinho, não é bonequinho. É action figure. Como pode ser um negócio que custa R$1.000 e é bonequinho? Que bonequinho, caralho. É bonequinho, porra.
Eu paguei R$1.000, eu chamo até de Osvaldo, se eu quiser.
A maioria chama de esposa, né, filhos da puta. Mas é uma merda isso, cara. É uma merda. E aí você participa do meio, assim, você fala, pô, legal, tal, mas aí você fala, ah, eu comprei um bonequinho hoje, pra quê, bicho? É pra acabar com o seu dia o negócio.
Principalmente nesse meio, né, de cultura pop, é a galera segregando a própria galera. Essa é que é a verdade. As pessoas, não interessa, velho, querem a porra do mundo dividido. Se você não é coxinha, você é petralha. Se você não é, porra...
Gay.
É, se você não é gay, você é hétero. Exatamente, se você não é evangélico, você é ateu, é do diabo, sabe, cara? É aquele negócio. A verdade é que as pessoas buscam essa porra dessa divisão pra poder segregar os outros. A gente quer um mundo dividido, essa que é a verdade.
Você é obrigado a ter um lado, né?
Exatamente, você não pode ficar. É aquele negócio, ó. Eu sempre converso isso com o velho. Existem momentos, circunstâncias que você é levado a agir, entendeu? Existem situações que você não pode ficar em cima do muro, você não pode, você não tem esse direito. Mas para todas as outras que você pode, você tem tempo para elucubrar, para pensar, para raciocinar a respeito das coisas, velho. Foda-se, sabe? Eu, porra, por muito tempo eu tive nessa... Nessa história de, porra, não, é assim, é assado, é o melhor lado, é o outro lado, e o caralho, você acaba vendo. São duas partes de uma merda, cara.
Você tá sendo roubado do mesmo jeito, independente de quem tá no poder. Vocês estão falando de adaptação, é só vocês pegarem, por exemplo, o que é, mano. Ou, o que é, Zoom, se você for ver. Tipo, não tem aquele final hollywoodiano, né? Vamos dizer que o cara tem que ficar com a mocinha no final e tudo. O herói lá, que até esqueci o nome dele lá. O
Kick-Ass, né, caralho?
Não, o menino que é o Kick-Ass, porra. Eu esqueci o nome dele.
Kick-Ass, não tem nome.
Que se foda esse filho da puta, quem tá ligando?
O Kick-Ass, ele recebe até uma foto lá da mina que ele gosta lá, pagando uma pro negão lá e tal. E no filme tem todo aquele final hollywoodiano, né?
Cara, mas olha só. Eu acho que o Kick-Ass, na minha opinião fecal, que o Kick-Ass, ele tá meio que fora disso que a gente tá discutindo. Porque ele é uma merda na HQ, ele é uma merda no filme. Porra, Kick-Ass é uma merda, cara. Divertido pra caralho. Mas o que você tira daquela merda? Assim como tudo do Milá, velho. É tudo merda. O cara acertou em quê? O que aquele cara acertou? Red Sun, só isso?
E olha lá, né?
E olha lá.
O Milá, eu sou putinha do Milá, assim. Só. Eu tenho até um encadernado aqui do Wolverine by Mark Millar, assim. É uma lapa, assim, parecia uma bíblia um negócio, assim. E é o inimigo do Estado. Qual que era mesmo? As três porra que ele fez lá do Wolverine lá. Que é o, os duas com Romita. É, o inimigo do Estado, o agente da SHIELD e o Old Man Logan lá. E é tudo muito foda, cara.
Cara,
eu acho, acho que assim, ele é o. Você fala assim que é diversão, eu acho que hoje em dia, assim, ele é o cara mais. É o cara mais divertido que tem escrevendo, assim. Eu tô lendo aquele. Sabe aquele Crononautas lá? Eu comecei a ler
o
assim.
O Crononautas é bacana.
E o bagulho aí, tipo, ele faz ele faz de um jeito assim que, tipo. Aí tá rolando a história, aí o maluco faz uma graça assim, a parte, tá ligado? E tipo, vai rolando a história assim, é a história normal. Só que aí ele joga as merdas dele em cima, assim, vai tipo meio que tangenciando. Aí uma hora o maluco falando lá, você vai viajar no tempo, você é um astronauta do tempo, você vai comer a mulher assim. Aí o maluco, você sabe que você está sendo, tipo, os caras sendo gravados assim, sabe? Televisionado. Aí o maluco, o cara chega, você sabe que você tá sendo gravado e tal, tá todo mundo ouvindo você, tipo, na televisão e tal. O cara, não, eu sei sim, é daquela piscadinha assim, aquelas pistolinhas assim que o cara tira. E aí mostra, tipo, um padre fazendo a mesma coisa no meio das freiras, sabe, uns bagulho meio louco assim. Aí o bagulho, o que ele faz assim hoje em dia, o Ennis já fez muito, já não tem mais as pachorras de fazer, o Ellis, assim, já fez muito, esses caras, assim, não... Ele ainda consegue, entendeu?
Aí... A questão... o cerne da questão, como diz meu amigo Benítez, é justamente essa, cara. Ele simplesmente se utiliza de fórmulas antigas e traduz numa linguagem mais nova. É o que eu costumo sempre reclamar a respeito das HQs hoje em dia e das próprias adaptações. É o nosso amigo Alan Moore fala isso. Os caras estão sempre chafurdando no lixo, cara. O Millar só pega uma coisa velha. Ah, você sabe que você tá sendo filmado? O Show de Truman, porra.
Sabe? Ele.
O cara rouba, o cara chupa de outras pessoas, assim, de outros autores, chupa outros conceitos na cara e te joga, assim, uma porcaria. Ou de Ben Logan. Porra, é uma parada muito divertida. Tem a história, é ritmada. Você tá ali, você consegue ler, ela dá uma porrada só. Ela não te cansa. Mas quando ela acaba, sabe, você joga a revista no canto e fala assim, já esqueci o que tá escrito naquela merda. Porque não é uma parada que vai te impactar, tá lá e passou, sabe? Porra, beleza, curti pra caramba, foi muito divertido, mas é mais do mesmo, porra. Quantas vezes a gente viu essas histórias apocalípticas com o trauma, os próprios X-Men, eles... Visitaram isso aí no dia do futuro melhor lá, velho. Tava todo mundo morto e o Wolverine com a amargura e o caralho. E no final o Hulk vira o vilão, porra. É, Planeta Hulk e aquele futuro imperfeito lá do Hulk. Porra, lá de 1990 aquela merda lá. Quer dizer, o Millar te rouba essa parada assim e fala assim, aí, segura isso aí, eu vou vender, vou fazer grana, daqui a pouco eu vou fazer um dinheiro, eu vou ganhar grana em cima dessa merda. E é o que eu te falo, Júlio, essa porra é pra bazinga, velho. É o que a Marvel faz com a gente hoje, cara. Porra, vai tomar no cu, eu não quero ver um filme do Homem-Formiga, velho, vai se fuder. Porra, você assiste um filme todo, é divertido, o caralho jogando, que tem... Uma cena extra pra ligar com todo o outro universo, vai tomar no cu também, porra. Quer me enganar, quer o meu dinheiro. É o que esses caras querem, velho.
Que o mundo é mundo, é mérito isso. De filme também, porque, puta, eu sei lá, assim, eu gosto de ler, assim. Acho que a DC acerta muito quando vai fazer minissérie, quando faz coisas pontuais, assim. E é um universo animado, assim, esse daí o cara domina mesmo. Ah, mas eu acho que mensal, assim, pra você pegar e ler uma revista mensal, assim, acompanhando, eu acho que a Marvel, ela sempre teve mais mão, assim, principalmente depois que o Quezada pegou lá, desde aquela época, assim. Só que hoje, depois que a Disney comprou, beleza, aí foi lá e deixou quieto a Marvel, foi fazendo aos poucos. Hoje em dia é toda essa merda da Marvel, é picuinha com a Fox, isso é, fode tudo mesmo, assim. Aí você ainda consegue ler coisas boas, assim, só que você tem que desligar de muita coisa à parte,
tem,
assim.
Tem que cagar pra muita
agora,
coisa.
Agora, quanto a ser sério e tal, acho que teve uma época, assim, ultimamente, assim, pelo contrário, até, eles estavam... Tudo que tinha que ser muito sério, assim, tudo tinha que ser muito sério. Aí você tava... Na época que o Hickman tava com Ah, o Rick tava. Vingadores tava na mão do Hickman e do Remender, assim. E as duas revistas são muito fodas, principalmente a do Hickman lá, do negócio das incursões, dos Illuminati e tal. E o Remender tava com um bagulho legal também lá, né? Do. Que o mundo acaba e tal. E aí, é tudo é sempre a mesma coisa, assim. Os caras não conseguiam botar humor, assim, sabe? Eram os personagens e todos os personagens eram tipo, igual, assim, sabe? Os caras tinham umas piadinhas que colocava no meio, mas a história é sempre uma história grandinolenta, assim. E, porra, isso saturou, assim. Aí, o cara que nem o Millar, assim, ele não, tipo, ele joga as merda dele, assim. Pode ser um negócio repetitivo e tal, só que não satura, porque só ele tá fazendo isso hoje em dia, assim.
Não, verdade. Ele é alternativa. O Millar é alternativa. É aquela parada.
Eu acho que o problema aí, o Júlio falou essa coisa dos mensais e tal. Hoje em dia, eu não vejo graça em acompanhar as HQs mensais. Justamente porque os caras eles vão passando de uma saga para outra. Antigamente havia uma preocupação em você fazer várias revistas mensais boas e as pessoas comprarem porque eram boas, né? E hoje o que acontece? O que o cara faz? Ele, para poder obrigar você a comprar, ele fica criando mega saga em cima de mega saga. Aí você começa a ler uma HQ, aí você tem que passar por outra, tem que comprar todas daquele mês para você entender. E são umas tramas de merda.
É exatamente isso, cara, que tá acontecendo universo cinematográfico. Porque no início, as HQs mensais, né, elas desenvolviam a porra do personagem. Você tinha um personagem, sabe, tridimensional, o cara era palpável, sabe? Até o Superman mesmo, que na fase lá do Dan Jurgens lá, aquele merda lá. Porra, o cara tava Deus e o caralho, morreu, voltou como Deus, aquela porra, tô forte pra caralho. Mesmo nessa fase, você entendia, você viu os questionamentos do cara sobre salvar todo mundo e continuar como o repórter e ter a vida dele. Hoje em dia não, velho. Hoje em dia é bidimensional. Essa merda aí que você tem, isso só serve, a revista mensal só serve pra te encaminhar pra uma coisa maior. Foda-se, eu não vou desenvolver os personagens, só serve pra isso. O que acontece? Alguém aqui, alguém de nós aqui, eu acho que a maioria da galera que acompanha essa porra, lembra de alguma coisa que aconteceu nos filmes do Thor, velho? Ninguém lembra. Foda-se o Thor, pau no cu daquele viado, sabe?
Teve filme do Thor?
Eu só lembro... Olha que filha da puta.
Cara, eu acho o segundo bom, cara. Eu acho... O primeiro filme é muito merda. Agora o segundo filme do Thor eu acho bom. Eu acho assim que é uma boa adaptação. E acho que o filme ele tem muito mérito técnico. Ele é visualmente muito bonito. Ele é bem coreografado. O CG é bem feito. Eu acho que a fotografia é foda. Aquela cena do funeral da esposa do Odin, que agora me foge o nome, que era de Russo. Cara, a cena é espetacular. Então, assim, eu acho que ele tem muito mais mérito do que os outros filmes. Alguns outros filmes da Marvel ali, inclusive, claro, o primeiro Thor.
Mas isso é o quê? É o que a gente tá falando. Um filme que ele te traz mais da mitologia, ele te traz mais do personagem. Você tem até mais da Natalie Portman, delícia lá, envolvida na história. Você tem tudo isso. É um filme que passa despercebido, porque tá sendo trabalhado uma mega saga, dois filmes do infinito, e que se foda, sabe? E o primeiro filme do Thor, vagabundo caga, ninguém sabe o que aconteceu. A única coisa que eu me lembro...
O primeiro filme do Thor é triste, cara.
A única coisa que eu me lembro daquela merda é a armadura lá, o destruidor, não é isso?
Cara, eu não lembro de quase nada.
E a Natalie Portman, a única coisa que eu lembro dessa porra desse filme, cara. O Gavião Arqueiro aparecendo lá e dando uma flechadinha. E nem dando uma flechada, ameaçando dar uma flechada. E o Nick Fury fala pra ele: não, parceiro, recolhe isso aí que o cara é sinistro.
Você nem vê o Gavião.
Você nem vê, velho. Você vê a sombra dele.
É outro mistério pra mim. Por que esse cara ainda tá nos filmes da Marvel? Porque a encarnação dele nos filmes, cara, uma merda. Ele consegue ser um personagem mais merdão do que nos quadrinhos.
Então, mas aí a gente revisita aquilo que você mesmo falou. Que alguém tem que ter alguém pra se identificar, velho. Essa que é a verdade. Antigamente, quando a gente...
Então eles botaram merda lá pra poder... Os caras estão muito merda e se identificar.
Exatamente, cara.
É mais fácil você ser arqueiro do que você ser um super soldado ou um deus ou um filantropo, tá ligado? Mas aí, ó, isso também tem um apelo comercial. Como, por exemplo, antigamente, quando saiu os filmes do Karate Kid, né? Você já para pra pensar que eles não lutam Karate, eles lutam Kung Fu. E... aí só estavam colocando karatê porque karatê tava virando a modinha do momento. Quantos ali depois?
Não, mas o karatê que era karatê mesmo, eu acho. O cara tinha kiai, tinha
as porras. Não, era kung fu. Até porque o senhor.
No final era mesmo.
Até porque o senhor Miyagi. Lembra? Reza a lenda. Eu não sei que ele era chinês, na verdade, né?
Não, tanto que se você.
Não, é japonês.
Essa...
Né?
É japonês mesmo?
Eu não consigo distinguir
essa japonês.
Tanto que essa.
Esse era um japonês aí,
esse remake aí com o Jack Chan lá e com o filho do Will Smith. Se eu não me engano, na China, ele foi chamado de Kung Fu Kid. E os caras não aceitou o karatê. Porque falou, porra, moleque, não tá Kung Fu. É na China.
Os caras aceitou o filho do Smith lá na China, velho. O filho.
É, não, o filho do Smith é japonês.
Os caras não aceitaram essa porra desse filme lá por causa do filho do Smith, velho. Essa porra vai se chamar nada aqui. Vai tomar no cu você em geral. Deve ter sido o Japão que vetou essa porra. Karate Kid é uma caralha, rapaz. Sai fora. Will Smith porra nenhuma.
Rolou a história que é a China.
Não, foi o Japão. Foi o Japão que não deixou, velho. Japoneses chegaram assim, não. Não, Karate Kid porra nenhuma. Lá na China vocês vão chamar Kung Fu. Vai se fuder, uma merda tão ruim dessa. Não pode chamar Karate Kid.
Depois que eu comecei a entender que no mundo o que rege é o dinheiro, cara, eu parei de me preocupar. Então, por exemplo, que nem vocês citaram aí que ficam revirando lixo, que ficam revirando histórias antigas, que nem nós citamos um tempo atrás aí o Cavaleiro das Trevas, né? Que hoje tudo é Cavaleiro das Trevas, que revolucionou, mas na época foi um grande marco. É que nem, por exemplo, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então, por exemplo, em 1986, em 87, a saga das 12 casas foi tipo um super marco. Então agora em toda a série que fazem da Fundo dos Cavaleiros do Zodíaco tem que ter uma subida estilo 12 casas. Mas é por quê? Porque é o que dá dinheiro, é porque chama atenção. Então eu já nem esquento mais com essas porra, tá ligado?
Mano, sabe uma coisa, Japão, que atrapalha. Desculpa.
Não, pior que não é mais só no Japão. É em qualquer lugar. O próprio exemplo do Cavaleiro das Trevas. Ou o exemplo do Watchmen. Quantas vezes a própria DC não tentou emular o Watchmen? Até que uma hora eles falaram, chega, nós vamos lançar tipo um prequel de Watchmen.
Mas eu acho que uma coisa que atrapalhou muito os quadrinhos. É engraçado, né? Parece que ajudaria, mas eu acho que não. É essa troca com o cinema. Quando os roteiristas de quadrinhos, eles começaram a achar que eles estavam roteirizando cinema, isso reduziu muito. Eu lembro que... E, cara, eu lembro que comprei a edição do Demolidor, da Panini já. E o que acontece? Cara, não tinha um maluco. Aí você pega a revista, você compra a revista na banca, você demora 2 minutos para consumir a revista inteira. E esses caras, todos eles começaram a se ter nisso e tal. Ah, arte é arte inicial, o cara consegue contar uma história só com quadrinhos, né, sem usar um texto. E o cara acha que ele é a última bolacha do papo, porque estamos fazendo isso. Todos os roteiristas começaram a, tipo assim, querer imitar um quadramento de cinema.
Eu amaldiçoo Mark Millar por isso, velho. Esse filho da puta escreve roteiro, velho. Ele não escreve HQ.
Tem conceitos que no cinema não espantam mais ninguém, mas nas HQs eles faziam algum impacto. Só que os caras estão usando isso já tem mais de uma década. Eles já pegaram essa linguagem cinematográfica que naquele tempo era incrível e começaram a usar muito influenciados pelo mangá. Mas o que acontece? O mangá, cara, tu compra um mangá e tem 200 páginas. Então o cara pode usar e abusar de um monte de quadrinhos sem acontecer um texto, porque tem página pra caramba. Uma HQ americana tem 24 páginas. Quer dizer, então como é que você vai pegar e você vai querer pegar 24 páginas, você vai usar só 20 páginas. Então você vai esvaziar todo o conteúdo intelectual da coisa em função simplesmente da imagem. E o quadrinho não é só imagem, o quadrinho é imagem e texto. Isso enfraqueceu as HQs. Esses dias alguém no grupo, não sei se foi... Eu não lembro quem foi, falou assim, poxa, me incomoda um pouco os recordatórios, são muitos recordatórios. E, porra, mas era isso que era legal nas HQs dos anos 80. Cara, você vê a queda de Murdock, você entende tudo o que está acontecendo interiormente em todos os personagens graças aos recordatórios do Miller. Tem muito subtexto naquela porra.
Exatamente, cara. O nosso público, até o nosso público... mais seletivo, ele tá se tornando um público americano, velho, que é a porra mastigada e regurgitada, jogada direto na boca dele pra ele não ter problema nem pensar, cara, nem se espantar. Mas não é o público
que é isso, cara.
Ah, não, velho, não, Benítez, eu discordo, cara, eu discordo com... Eu discordo com você, cara. Não é. Sabe o que que acontece? Quando o filme é muito complexo, o povo não vai, velho.
Tá falando de público brasileiro.
O povo, o lá e o aqui. Lá os caras têm preguiça de ler legenda. E aqui no Brasil, um filme tipo Interestelar, que não é um filme muito difícil, velho. É um filme do Nolan, porra. Vai tomar no cu, que o corto não me escute. Porra, mas é um filme do Nolan, velho.
O cara, você acredita que faz uns 3 meses que eu baixei essa porra no meu HD? Eu não peguei pra assistir ainda.
Caralho, vagabundo.
Eu nunca tive vontade de ver esse filme, nunca tive vontade.
Caralho, vagabundo,
acha o filme... Cara, faz uns 6 meses que tá no meu HD, eu também não vi ainda, não.
Caralho, vagabundo, acha o filme difícil pra caralho. Não entendi. Porra, os caras tudo sacanagem. Quer dizer, esse tipo de coisa...
Não, mas o Nolan é assim, eu gosto dele, mas assim, aí você tem o Inception lá, o Origem, eu adoro esse filme, acho muito foda. Só que é o seguinte, os caras... Não, o filme é não é complexo. Os caras estão o tempo inteiro explicando a merda que tá acontecendo, assim.
É verdade,
cara. Ele tá se entrando na segunda... Ele tá explicando a porra que tá acontecendo, assim. É um negócio dele, assim, que
fala... Ele é didático pra caralho.
Fala, não, o cara é... Ele é, aí fala que... Ah, que o bicho é meio prepotente. Mas se você for ver o Origem pelo que ele é, é um filme de ação, assim,
simples,
tá ligado?
É simples, tipo... é um filme simples.
Se você pegar esse negócio do recordatório, tem uma revista em especial que é acreditada a ela a morte disso daí. Foi quando... Quando os caras matou o quê? Balão de pensamento, recordatório, essas coisas assim. Se você for ver agora o recordatório, ele é tipo uma continuação de uma outra fala, assim. É sempre a narrativa andando. Quem matou isso daí foi o Ennis, no Pinscher. Acho que foi uma das primeiras revistas, assim. Quando ele lançou o Pinscher, assim, não tinha balão de pensamento, assim. A história era como se fosse um filme mesmo, nessa parte do diálogo mesmo, assim. Não tinha balão de pensamento, não tinha quadrinho explicativo, não tinha nada. Tudo isso daí o mercado incorporou.
Incorporou
mesmo, assim, não.
Eu vou, porra, lá atrás,
não vou fazer mais isso.
Eu vou lá atrás. Não. Quem matou essa porra foi o Claremont. Porra, naquela porra daquela revista dos X-Men, velho. Que vagabundo não, ficava de saco cheio daquela porra. Quando o recordatório é bem feito, como o caso que o Benito citou aí, porra, beleza, te ajuda, te completa, sabe? Você não esquenta a cabeça de ler... De dar um tempinho.
Não, mesmo. Mas é o Miller. O Miller é um cara que sabe fazer recordatório, Frank, assim. Ele, você pegar pra ver, tipo, Homem Sem Medo, essas coisas que ele fazia, o bicho sabe fazer recordatório, assim. Ele não tá jogando o que tá acontecendo, assim. Ele tá botando todo um contexto em cima. Qualquer coisa que você for ler do Miller, ele tiver esses recordatórios, ele acrescenta um bagulho à história. Ele é tridimensional, assim.
Eu era moleque, eu ia ler aquela merda daquela revista dos X-Men. Do Burn, do Claremont, velho, eu saía com dor de cabeça, velho.
O Burn é um engodo, cara. O Burn é um engodo, assim. Eu achava o Burn foda quando era moleque, cara. Mas, cara, hoje em dia eu leio as coisas do Burn e falo, cara, primeiro os personagens, tipo assim, desenhando, ele já é meio que um engodo, assim. Ele sabe desenhar muito bem estruturas futuristas e tal, mas desenhando o rosto, tá tudo igual.
É o desenho pigmeus. Ele desenha pigmeus.
Não, ainda tem isso. Tem essa questão da proporção. Mas mesmo, os rostos ele não tem a mesma cara. E o texto dele, cara, assim. Eu acho muito fraco. Eu tive relido umas coisas do reboot do Superman na crise.
Cara, olha, eu li em algum lugar que esse filho da puta do Burnie, velho, ele tem uma parada, ele aprendeu, tá se informatizando agora, então ele tem a porra toda, todas as posições, tudo salvo no computador, e ele vai montando a porra da página, ele não desenha mais nada, velho.
Parou nos anos 80, nos anos 90. Parou,
é que nem eu te vi
aí quando
resolveu
fazer
a
reestruturação
do
952.
Parou nos anos
90.
É verdade. Voltamos aos anos
90. A reestruturação do 952 foi anos 90. Era Gilly, Jot Scott Campbell, era o Rob Liefeld, era Image aquilo lá. Caralho. Esse 952 então, era a Image. Isso que deu grandão o bagulho, assim.
Mas era, é tipo, isso que a, mas
era
aí,
o Novos Titãs era o Gen 3.
É isso que a galera quer,
que era
Júlio.
Que era.
É isso, não, que a galera quer, velho.
A cópia da DC e da Marvel há muito tempo. Desde que foi criado.
É assim, não é que a galera quer isso. É que assim, os caras que estão agora, assim, que estão trabalhando, os caras que estão dando, assim, eles liam essas merdas, assim. A gente lia isso daí. Eu sou pirado nos anos 90, assim. Adoro essa porra da saga do clone lá. Eu comecei a ler Homem-Aranha.
Tá,
meu Homem-Aranha, assim, que eu comecei a ler era o Ben Healy. Aí. Sabe, e agora os caras que estão lá, eles querem fazer o que eles leram na época deles, e eram os anos 90, assim. E Liefeld, assim, você vai ouvir falar do Liefeld ainda, vai ouvir falar do Jim Lee, até passar isso daí, aí começa a ter um revival dos anos zero lá. E aí vão trazer de novo o Brian Michael Bendis, assim, só que do jeito antigo, pro Baker, toda aquela pegada do, da virada do século. Foi na época, eu era de um grupo, assim, lá do tal de Não Leio lá, e tinha muito cara nesse grupo, que é do mercado e tal, assim, né? E a porra daquele desenho do Manara lá, o desenho do Manara da...
Mulher-Aranha.
Mulher-Aranha. Isso. Aquele desenho do caralho lá. E, bicho, é a mesma coisa, assim, é o mesmo argumento. Ah, não existe, não existe, não existe. O quê? Não existe revista pra mulher. Claro que existe, tem revista pra mulher pra caralho.
Pô, Capricho é o quê, pô?
Caralho, que filha da puta, velho.
Tem revista pra mulher, porra. Na época já tava sendo aquela Miss Marvel, a Capitã Marvel já tava começando a virar sapatão também. Sapatão não, aquela moicana, aquelas feminazes assim também. Tem revista pra mulher? Fala, não, o quadrinho nunca foi. Porra, você pega Terry Moore, você pega Love and Rock, você pega qualquer merda. Sempre existiu revista pra mulher assim. E agora tá incorporando muito isso. Eles estão levando muito aquela pegada indie e estão querendo garfar muito do mercado feminino, assim, tá? Até aí tudo bem, assim, falar que não existe, não existe, sim, existe tudo, assim, tem todo tipo de revista. Você pega a revista dos anos 90, a DC agora, ela tá com uma frescura lá, morreu os 952, agora é DCU agora, né? Aí você acha ela, você acha de tudo lá.
É só você olhar a Tora, né, que agora é a Jeanne Foster lá, que teve até uma passagem de um machista lá que ela socou. E agora, se você ver essa semana... Já parando no caso da Marvel, a própria Marvel tá homenageando com capas dos anos 90.
Mas isso é mercado, né,
cara? É, não, mas é isso que eu falei, é revival, mas, cara. Isso, é a nostalgia.
É grana, nostalgia, isso é grana. Isso é grana, velho. Isso é
nostalgia de alguma coisa que vive isso, anos antes.
Isso assim, é pesquisa.
Entendeu? É tudo cíclico, assim.
Mas é cíclico. Isso que a gente tava falando aí, velho. É grana essa porra. O cara, eles fazem, a gente sabe que tem esses filhos, tem uma profissão, velho. O Benítez deve saber melhor que eu essa merda. Tem uma profissão onde o cara, onde a indústria, as empresas, elas infiltram pessoas no seu meio pra saber o que, que você quer. Uma pesquisa de mercado mesmo, sem te pagar, pra saber o que, que você quer, o que, que você acha legal. E leva essas informações e o mercado todo funciona em cima disso, cara. Porra, eu lembro de uma reportagem, se eu não me engano, na época, sei lá, uma revista bem merda dessas, de um cara que trabalhava com isso. Pra todo esse mercado de skate e alternativa aí de rua, etc. O cara se infiltrava nessa galera que ficava andando de skate na rua pra saber que tipo de roupa esses caras usam, como é que ele queria um tênis, como é que ele queria uma camisa, um boné, etc. Pra criar uma linha pra esses caras, velho.
Tem esse estigma de que o cara nerd é... Eu até comentei esses dias aí. Que o cara nerd é um cara mais inteligente, assim. Eu conheço muita gente que é... Ah, ele lê gibi, ele é melhor que um cara que toca pagode. Mesmo que o cara que toca uma pagode é gerente de uma empresa. E o maluco é um vagabundo desempregado que não sabe fazer equação de segundo grau, assim, sabe? Tem esse estigma, assim. Os cara vestiram um negócio, assim, que eles são melhores que os outros mesmo, assim.
Não, mas é porque não é misturou.
Regra, não, não existe regra.
Mas isso é porque misturou o conceito de nerd
com...
conceito de, não só geek, misturou qualquer fã de cultura pop, hoje ele é considerado nerd, só que nerd, o termo não foi usado especificamente pra isso. É, o nerd era o cara inteligente, era o CDF.
Era o CDF, exatamente.
E aí o que acontece? Só que por acaso, esses caras que tinham esse tipo de background, eles começaram a gostar de coisas parecidas, até porque tinha a ver. O cara é mais inteligente, claro que ele vai se interessar por ficção científica, porque é mais complexo pro cara entender. Ele vai se interessar por um perfil de produção cultural. Mas o que acontece é que com o tempo essas coisas elas foram se transformando em cultura de massa também. Então tudo que há um tempo atrás os nerds só gostavam, ou ainda que não fossem só os nerds, mas eles estavam encabeçando a lista, aquilo ali começou a ficar muito popular e as pessoas começaram a entender, ah não, se você gosta de Star Wars, você é nerd. Não, se você gosta de Star Wars, você gosta de Star Wars, você gosta de cultura pop. Agora.
É, desvirtuou, na verdade.
É, desvirtuou.
Botar tudo no mesmo balaio e capitalizar em cima dessa merda. É isso aí.
Não, porque o que acontece? É muito melhor você ter um público enorme que é considerado nerd consumindo aquela cultura do que você ter um nicho consumido. Então, é muito melhor eu dizer pro cara que nunca leu um livro que não seja... que nunca leu nada além de quadrinhos, que ele é nerd, só porque ele compra quadrinhos, do que eu dizer pra ele, não, você não é nerd, você é um fã de quadrinhos. Então, eu prefiro que ele seja nerd, porque ele não vai consumir só quadrinhos, ele vai consumir tudo que tá relacionado à cultura nerd.
É o famoso...
É bazingueiro.
A gente vê... a gente vê isso aí, cara, muito simples. Você faz essa separação do cara que sabe o que é o dia da toalha e o cara que é o dia do orgulho não é nerd, é isso.
Uhum, uhum. É verdade.
O orgulho não é melhor, cara. Dia do Orgulho Nóia é... Esse é show, bicho.
Dia do Orgulho Nóia. Os caras vão liberar essa porra. Você vai ficar insano, hein? Pô, vagabundo no ônibus fumando maconha do lado dele. Vai ficar louco. Vai ficar bom pra caralho.
Vai curtir, hein?
Vai ser bom pra caralho essa porra.
É que nem dia vocês pegarem aí, ó. Que nem, por exemplo, lá no Japão, o que que é o otaku? O otaku, até puxei aqui no Google.
É o viado.
É a expressão de origem japonesa. Utilizada para designar...
É um virgão, virgão.
É fãs extremistas de determinado assunto. Esporte, programa de televisão, hobby, etc.
Cabaço!
É um cabaço. Agora, chega aqui no Brasil, é o quê? Fãs de anime e mangá. Não, cara, é que nem o pop hoje em dia. Quem é o pop não, o nerdzinho, né? Não, o nerdzinho é aquele cara descolado que vê Star Wars, que tá lendo HQ da Marvel, da DC, tá vendo Demolidor pelo Netflix. E acha que é muito foda. E tal.
Cara,
o nerd virou isso.
Isso é uma coisa que me... Que é, ao mesmo tempo que ela me irrita, é um mistério que eu tenho, velho, que eu não consigo desvendar. É que em que momento ser assim, geek, nerd, ou que seja, isso é legal. Eu não consigo assistir um vídeo do onde o tá lá vibrando. Época linda pra ser nerd, sabe, cara? Que merda, velho. Você tá maluco? Você é um cara, um tiozão de 40 e tantos anos que tá, sabe, felizaço porque vai sair um filme de Star Wars.
Ele tá falando e o dinheiro tá entrando na conta, né?
Não,
ele
tá entrando na conta. Cara, assim, eu...
Ele tá entrando na conta.
Pra ele é uma boneca,
pra ser nerd. Não, eu entendo isso.
Ótimo,
olha, olha só, eu entendo isso como qualquer outra pessoa que curta essa parada aqui. Que ou tá nessa só pela grana e tal, mas você vê um cara tipo que ele realmente acredita no que tá falando, velho, sabe? Porra, você vê que ele é um cara que deve acordar, não é, por exemplo, não é um cara igual de que você, que tudo ele mete a porra do merchan no meio, sabe? Que ele não tem vergonha.
Acerto ele, pô.
Olha só, mas ele não tem vergonha de dizer que ele tá capitalizando em cima, que, por exemplo, ele não entende que ele não entende, exatamente, que ele não entende nada de quadrinhos, sabe? Quando ele vai falar de quadrinhos, ele chama outra pessoa, ele não esconde isso de ninguém, sabe? Você vê e o outro gordão lá que fica com ele lá cansa de dizer que só tá nessa por causa da grana. Você vê isso,
cara. Não é legal. O que eu acho legal nos dois, tanto no quanto no... É justamente essa questão deles saberem a limitação. Acho que isso faz o programa deles, o podcast deles ser tão bom. Eles sabem onde é que eles estão limitados, então eles vão buscar reforço para poder funcionar, e funciona muito bem. E essa sinceridade mesmo, quando eles estão fazendo jabá, eles estão falando que é jabá, principalmente, né? Eles não estão ali fingindo que gostaram.
Exatamente. Aí o que você vê, que quem vai a eventos, quem foi lá na CCXP, vê que ele é esse mongolzão mesmo ali, alienado mesmo, que vive, respira essa parada, mas que não admite que, porra, rola uma grana pra você fazer um review, pra você indicar uma parada. Quer dizer, ele quer ser autêntico, quando na verdade não é nada disso, velho. É isso.
Se o cara é nerd,
o cara reprimida está sendo solto agora.
Exatamente.
É até uma grande roubagem, né, cara? Isso não acontece. As coisas não voltam, cara. Não é que você não vá viver da melhor forma possível a sua maturidade.
Nunca vai ser a mesma coisa.
É, nunca vai ser a mesma coisa. Eu acho que se você consegue entender bem essa distinção, você se torna uma pessoa menos ridícula e acho que mais feliz.
Exatamente. Você não vai ser um tiozão que usa camisinha gola V e manguinha curta, entendeu?
Vamos é, você não vira... pochete.
É, você não vira o tiozão do pavê, né, cara? Porque o tiozão do pavê é justamente aquele cara que tá ali fazendo as mesmas piadas de quando ele tinha 20 anos e tá usando as mesmas roupas. É, eu não falo nem tanto em usar as mesmas roupas, mas eu acho que tem a ver com uma postura. Na verdade, fica aquela mistura do cara que você vê que ele é um coroa, mas parece que ele não se acha um coroa. Quanto mais ele tenta não parecer coroa, mais ele parece coroa. Ele parece mais velho do que você, ele parece mais velho do que os outros, ele destoa no meio da garotada. Quando o cara tá ciente do que ele é, ele não destoa no meio da garotada. Aquele grupo não exclui, porque ele sabe falar aquela linguagem, ele não tá forçando a barra.
Exatamente.
Tem um ponto que entrou nessa conversa que acho interessante pensar assim. Eu vou ter que concordar com o Boto nessa, assim, nesse caso. Porque é a melhor época, assim, bicho. Não tem época melhor agora, assim, pra você gostar dessas coisas. Porque...
eu acho que não vai ter outra época, viu? Vamos aproveitar essa, porque outra época eu acho que não vai lá, não.
Mas olha só, qual é a diferença de você gostar disso na sua época e numa época boa? Entendeu? Eu vejo esse discurso do povo de generalizar, nossa, é uma época maravilhosa, como se fosse maravilhoso, que isso fosse compartilhado com todo mundo, quando não é, velho. Bom, eu vou mandar no achismo mesmo. Se você tem 10 moleques hoje que se dizem nerd, que curtem essas paradas, etc e tal, se pegar 2 ou 3 que vivem e respiram essa parada, e a maioria tá cagando pra isso, sabe? Eu acho que o sentido dele de generalizar é pra ser aceito, sabe? É pra ser o super-herói da galera, como disse o Pix, é pra ser o tiozão do pavê. É o que ele quer, cara, porque não tem. É o que eu costumo dizer. Pra mim, lugar de herói é na HQ. Mas beleza, estão fazendo filme, então curte, beleza. Não discrimino, assiste quem quiser, fala bem, fala mal. Beleza, mas assim, eles vão estar sempre lá na HQ, sabe, cara? Então, pra mim, não faz diferença.
Se você for ver assim, eu comecei a ler nos anos 90. Bicho, tinha uma época que era o quê? Era revista Herói. Revista Herói era a merda que tinha, bicho. Ou você lia a revista Herói... ou você iria Capricho, bicho. Ou você comprava seus formatinhos lá, voltava a pé pra casa, pegava o dinheiro da passagem e comprava gibi, essas merdas. Hoje em dia eu leio a porra que eu quiser do mundo inteiro, cara. Eu entro no site do Russo aqui, eu leio a merda que eu quiser, cara. Desde 1930 até hoje em dia. E aí é mesmo com o negócio, tá saindo coisa ruim hoje em dia? Tá saindo. Sempre saiu merda, assim. Sempre saiu merda. No final dos anos zero, assim, tipo 2008, 2009, 2010, tinha muita porcaria, principalmente no mainstream, assim. Só que principalmente hoje, tem muita coisa foda saindo, assim. Principalmente se você for... É um papo indie meio chato, assim, mas... E eu não gosto de papo indie meio chato, mas se você for pra Image, por exemplo. Que agora... Que a, pô,
a Image tá foda.
É, então, se você... Eles falam que a Image é agora o que o Todd McFarlane prometeu nos anos 90, lá, que é uma editora que... dá chance pro escritor lançar os negócios deles, assim. E tá saindo muita coisa foda. Porra, até daquela editora de merda lá, Avatar Press, lá tem aquele Uber, vocês viram? Do Kieron Gillen, que é uma história... É, aquela pegada lá que os nazistas...
Eu cheguei a ver a capa daquela porra.
Tem muita coisa boa saindo. Tem coisa boa saindo até na Marvel e na DC, assim, pontuais, assim, mas tem.
A gente falou de duas coisas diferentes, cara. Quanto a isso não se discute. Entendeu? É o que eu te falei. Eu, por exemplo, eu continuo lendo Walking Dead desde lá de 2000, continuo lendo essa merda até hoje, e Saga, né, do Brian K. Vaughan, né? Eu leio Saga até hoje, eu gosto, já tem 2 anos, 3 anos essa porra, eu continuo lendo, continuo achando bacana. Isso é válido, entendeu? Você ter acesso a essas paradas é muito válido. A gente não discute os benefícios que isso traz. Mas o meu problema, velho, são esses caras aí que vão capitalizando em cima dessa merda aí. São fraude, cara. Esses caras são fraude. É igual o Stan Lee, esse filho da puta. É uma fraude.
O problema não é o dinheiro em si, cara. Se você puder ganhar dinheiro com o que você gosta, claro, cara, vai ganhar. É bom que haja esse tipo de cara também, e de certa forma, tudo bem. É bom que o mercado cresça. Eu já falei isso. Você falei isso lá no grupo.
Você tem que ter uns caras que pode bater neles, né? São os caras que pensam igual o Bolsa.
Eu nem pensava nesse sentido. É importante que haja os bazingueiros, porque no final das contas a gente tá vendo tanto filme de super-herói porque tem esses caras pra financiar.
Culpa desses filhos da puta!
Agora, eu não penso que seja a melhor época para ser nerd em todos os aspectos. Sim, esse aspecto de você ter mais material, de você ter acesso a coisas que você nunca teria no passado. Mas ao mesmo tempo, cara, por mais que você tenha mais liberdade de encontrar coisa, o prazer não é o mesmo. Você tá entendendo? Tipo, quando você...
Ah, mas essa é a idade, nós somos tios, nós somos tios do pavê. A gente já passou da época já. Eu fico pensando assim... Mas nossa, sério, você... Imagina que todo mundo aqui assistia Cavaleiros do Zodíaco, né? Todo mundo pegava aqui e assistia Cavaleiros do Zodíaco. Você viu o jogo que vai sair agora? Qual do jogo dublado
em português?
Cara, o jogo Cavaleiros do Zodíaco dublado em português. Se eu fosse um moleque, assim, se fosse essa porra saindo nos anos 90, eu ia morrer, bicho. Eu ia ter um ataque,
não,
assim.
Mas eu não falo... eu entendo com essas coisas. Mas eu não falo só.
Hoje em dia, que se foda, pode sair até... O jogo pode deixar chupar meu pau lá, eu quero saber, assim.
Aí a vibe da época, entendeu? Eu mesmo tô empolgado com o negócio hoje, mas é porque eu sou fã há 21 anos. A série agora já primeiro completou 21 anos. Entendeu? É que nem eu tava falando lá, na época, em 1990, popularizou o Massa Velho, mano. Então, o que que acontece? É dar ao público o que ele quer, mano. Desde o primeiro jogo dos Cavaleiros lá, sempre falaram que tinha jogo dublado. Os caras falaram, pô... Se eu der um jogo do lado desse cara, eu vou ganhar mais dinheiro. Então eu vou mudar o público que ele quer. Simples.
Não falo só pela questão da idade, porque claro que você tende a ser menos entusiasmado com quadrinhos à medida que você vai envelhecendo, senão você é retardado. Mas o que acontece? Mas eu falo o seguinte, na década de 80 ou 90, você tinha expectativas... Porque você não sabia de antemão por um monte de spoiler, por um monte de merda, o que ia acontecer. Você não. As revistas demoravam anos, às vezes, para chegar aqui em termos de cronologia, mas você não sabia o que vinha no mês seguinte. Várias coisas que aconteceram na indústria de quadrinhos de lá para cá mataram o prazer de você ler quadrinhos. Uma das coisas é um monte de ressurreição. Na década de 80, quando o Flash morreu na crise das Infinitas Terras, você ficou triste, porque o Flash tinha morrido, porra. Você não achava que ia voltar. O Capitão.
Eu não, eu achava o Flash um
merda. Não, mas pô, mas todo mundo ficou. Quem leu a HQ, porra, é bem tocante, assim. Eu não era nem
fã impacto, do Flash, né?
Isso, exato, impacto. Aquela capa.
É que nem a morte do Jason Todd.
É, porra, a morte do Jason Todd é foda, cara. É foda. Aquilo é impactante pra caralho a história.
Como assim, porra, cara?
Eu acho.
Vocês estão malucos? Vocês estão malucos, velho. A galera votou por telefone pra matarem o Jason Todd. Tão merda que aquele cara
era. Exatamente, isso impactou na época.
Você sabia que ele tava morrendo. Você não achava que ele ia voltar. Você sabia que...
Eu tava torcendo. Não, porra, pra ele
mas
morrer.
Mas mais pelo personagem Robin em si do que pelo...
Não, mas pelo Jason Todd.
Enfim. Então ali você sabia que o que estava acontecendo é que ali tinha um impacto nas histórias em quadrinhos. Você não sabia que depois de terem juntado todas as terras em uma só, que tempos depois o nego ia trazer o multiverso de volta. E Rapina morreu, não, Columba, né? Quem morreu? Foi Columba ou foi Rapina? Não sei. Mas enfim,
Columba,
né? Que ele morreu ali na crise das terras. Você não achava que ele ia voltar depois, que ele ia voltar como mulher. Ele tinha morrido, né?
Não, mas não era, ele não voltou como mulher. A mulher era outro personagem.
Pois é. Você tinha sentimentos, é essa a palavra que eu tô procurando. Sentimentos de verdade acontecendo na HQ. Entendeu? Você podia lidar, tratá-los, os personagens, como pessoas reais, porque as situações, por mais que fossem fantásticas, se você comparar com a realidade física, elas eram fantásticas, mas a realidade psicológica não. Ou seja, por mais que um cara fosse um devorador de mundos, aquele cara que ele matava era uma pessoa real, com sentimentos reais. O Superman que fica no exílio, preso lá no portal com Alexander Luthor, ele tem uma atitude altruísta real. Quer dizer, você tinha personagens tridimensionais e você tinha situações verossímeis, por mais que fossem dentro do mundo de fantasia, mas melhor do que isso. Você não sabia exatamente o que aconteceria depois, você não podia adivinhar. Primeiro, porque o comportamento dos roteiristas não era previsível, como é hoje. Segundo, você não tinha uma internet para te avisar com meses de antecedência, um marketing fodido em cima das coisas para te dizer que o Capitão América vai morrer, que o Capitão América vai voltar. quer dizer, você não tinha todo esse descrédito, e principalmente você tinha revistas de linha, é esse o ponto que ia chegar um tempão atrás, para mim é o mais importante. Você tinha revistas de linha que eram consistentes, que te davam vontade de comprar outra edição, né? E você podia acompanhar aqui sem saber exatamente o que vinha depois. E a graça de você acompanhar uma obra de ficção é a mesma graça da vida real. A graça da vida real é que você não sabe o que vem depois, cara. Eu sentei aqui no quarto para fazer o podcast e os gatos começaram a brigar. Eu planejei essa porra, planejei. Sabe? Foi bom, não. O gato ganhou. Mas enfim, mas é justamente não saber o que vem depois que faz a vida fazer sentido. Da mesma forma com a arte, você não saber o que vem depois é o que faz sentido. E hoje a gente sempre sabe o que vem depois. Se a gente não sabe porque já leu, porque alguém já deu spoiler, a gente já sabe porque os caras não têm mais criatividade e ficam gabitando em torno das mesmas bobagens. E a gente entra no que o Rodrigo falou, pegando o mesmo lixo ali, reciclando o mesmo lixo. É isso que
porque
os caras.
Dá dinheiro. Exato, cara. É isso aí.
Como é que não era isso que dava dinheiro há tempos atrás?
Porque não tinha essa coisa. Não tinha essa quantidade de mongolóide dizendo que época ótima pra ser nerd. Não dava dinheiro.
Dá pra gente discutir isso no podcast, hein, mano? Já é 9h30, caralho.
Pô, mas a gente já tá discutindo, filho da puta.
Mas já tá.
Já é o podcast.
Já é! Um viado mesmo, cara, no final já no contexto.